Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração Atualidade, o Massacre em Israel. Como vocês sabem, o Grupo Marcos ele tem um perfil muito mais de estudo do que trabalhar os temas da atualidade. Mas nós já temos há alguns anos o programa Nova Geração Atualidade, porque alguns temas, pensamos nós, nos convidam a apresentar uma reflexão espírita, né? Quando um tema tem um impacto muito grande e a gente sente a necessidade de compartilhar com vocês uma reflexão espírita sobre determinados temas. Trabalhamos o tema do aborto, né? Porque nos parece um tema central. Para o Espiritismo, para o Cristianismo, e agora nós vamos trabalhar um outro tema que também nos parece central para tudo o que está acontecendo em nosso país e para que a gente possa ter o mínimo de referência enquanto espíritas para fazer uma reflexão sobre a questão. Primeiro é importante entender que o Espiritismo em si, ele não tem nenhum partido político, não tem um candidato, não tem um programa de governo que ele possa se afirmar enquanto espírita. Porém, isso não nos isenta de defendermos os valores do Cristo, do Evangelho, que são os valores espíritas. Então, essa distinção é fundamental. O Espiritismo não é uma doutrina como o comunismo, que tem uma estratégia de luta social, de avançar nos espaços, de tomar poder, de matar, de sequestrar, de ameaçar, coisas do tipo. Não. O Espiritismo tem valores. Então, a nossa posição enquanto espírita, ela não é contra ou a favor de ninguém. Ah, eu gosto do A, então eu vou apoiar o A independente do que ele faça. Ah, eu detesto o B, eu vou condenar o B independente do que ele faça. Não é isso que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo ele nos dá um norte de construção de uma sociedade tendo como referência o cristianismo. Então, os valores espíritas são os valores cristãos, né? Como diz Paulo de Tarso, em mensagem que Kardec publica, o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Então, a nossa referência é sempre essa. Nós não podemos entender a postura espírita se quisermos colocá-la, diminuí-la, amesquinhá-la como uma postura político-partidária. Espiritismo não é gangue, não é torcida de futebol e nem é partido político. Então, vamos entender isso, porque senão a gente não vai compreender qual é o que é uma análise espírita de um contexto, de uma situação histórica. Vamos lá. O Espiritismo nos obriga primeiro a sermos honestos e entendermos o que significa amar cada um dos atores envolvidos, certo? Estamos falando do ataque terrorista do Hamas, contra Israel. Primeiro, temos que saber o que são os israelitas. Temos que saber o que são os palestinos e temos que saber o que são grupos, o que são organizações e o que são países terroristas. Isso é o mais essencial que nós temos que entender. Então, nós temos um povo, o povo judeu, que vive em Israel. Nós temos como vizinho dele os palestinos, que são os vizinhos da Palestina, da faixa de Gaza. Certo? Esses dois povos não são povos terroristas. Esses dois povos não são povos que querem se aniquilar mutuamente. Ao contrário, são povos que estão superando dificuldades e aprendendo a conviver. Então, há uma disputa de território. Se a gente pegar o histórico dessa disputa, que é um histórico que, se você quiser realmente entender, é um histórico de muitos séculos, e se você quiser aprofundar, de milênios, certo? Há os acontecimentos mais recentes que datam de 1948. Israel volta a ocupar um espaço, né, naquela região. a partir de uma decisão da ONU, autorizada pela maioria dos países e negociada com todas as partes. Nessas definições de territórios, aí a gente vai para o detalhe e aí a gente pode dizer que nem sempre Israel acertou, nem sempre os palestinos acertaram. Mas isso não quer dizer que eles estão em busca de destruir um ao outro. Igual o Brasil. O Brasil teve uma série de negociações de território. Pode ter acertado numa, pode ter errado na outra, mas não quer dizer que a gente queira destruir e matar nossos vizinhos e que os nossos vizinhos queiram nos matar e destruir. Então, são situações que vão se arranjando. Ok. Dentro desse ajuste, que em termos da maioria se dá de forma adequada, só para que vocês tenham ideia, 20% dos israelenses são palestinos. Eles participam da sociedade, eles votam, eles têm representação no parlamento, então há sim um convívio ético e adequado, no geral. E aí, dentro desse contexto, surgem organizações terroristas. Eu vou fazer um paralelo com o Brasil para que a gente entenda melhor o que eles estão passando a partir do que a gente está passando. Claro, não é a mesma coisa. Mas o recurso comparativo, ele é usado de forma didática em todo canto. E é legítimo. Senão a gente vai ficar muito longe da situação e não vai conseguir perceber bem. Então, primeiro, os israelitas constituem um povo. Os palestinos constituem outro povo. E eles têm uma negociação de fronteiras. Isso é uma coisa. E dentro do povo palestino se desenvolvem grupos terroristas que não representam a grande maioria dos palestinos. Esses grupos terroristas, eles causam dor, destruição tanto ao Israel quanto aos próprios palestinos. Por quê? Porque a lógica de um grupo terrorista não é alcançar a paz. Na hora que a paz é alcançada, esse grupo não faz sentido existir. Então, a causa dos grupos da violência vai ter sempre uma desculpa. Por quê? Porque eles, a vida, o sentido deles existirem é ter um inimigo que precisa ser destruído. Então, você não vai ver na história um grupo terrorista que simplesmente alcança um objetivo e para e se desfaz. Não. Até porque são espíritos viciados em matar, viciados na maldade. Nada melhor do que uma justificativa aparentemente, né, honesta para vivenciar o massacre e a maldade. Então vamos, primeiro de tudo, por favor, entender isso. O que são os povos árabes? Os palestinos, eles compõem os povos árabes. São todos aqueles que habitam não só o Oriente Médio, mas parte da África. É um grande povo que está organizado politicamente em diversos países. Então não é justo, não é adequado que nós condenemos os palestinos como um todo pelos atos de um grupo relativamente pequeno de terrorismo. Isso é muito importante a gente entender, tá certo? Então a gente tem aí à frente o grupo Hamas, tem um grupo chamado Hezbollah que também é terrorista e disse que apoiou, e temos um país que a cúpula, que a elite política também apoiou, segundo eles mesmos declararam, né? O ataque teve uma capacidade destrutiva tão grande porque teve um apoio também de um país chamado Irã. E nós não podemos falar que todo iraniano apoia o terrorismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Se a gente não souber analisar que isso é realizado por uma minoria inteligente, capacitada, perversa, que não tem o apoio da maioria, a gente vai cometer injustiças terríveis. Certo? Então, é muito importante, antes de começar, a gente ter esse cuidado. Muito importante. Senão a gente vai misturar tudo. Então, qual é a primeira análise espírita que nós estamos propondo. Aplicar a escala espírita. E entender que em grupamentos grandes você vai ter espíritos de todos os tipos na Terra. Então você não pode responsabilizar a obra de uma minoria culta, inteligente e perversa como se fosse uma obra de um grupo como um todo. Então eu não posso responsabilizar os palestinos pela atitude do Hamas. Eu não posso responsabilizar todo o povo do Irã pelo apoio dado pelo governo iraniano. Tá certo? O que eu estou falando aqui não tem novidade nenhuma, é público e notório e há décadas. Então, estabelecido de uma forma clara quem são os atores. Então, o que acontece? Um grupo terrorista, talvez apoiado por outro e por um país, atacou um país. Atacou um povo, atacou Israel. Então isso tem que estar claro. Ok. Qual é o pretexto? E aqui é um outro princípio espírita, né, que o Cristo ensina. Cuidado com os lobos vestidos de ovelha. Então, é muito comum na história humana, principalmente do século XIX para cá, depois que o Marx conseguiu organizar isso de uma maneira bastante eficaz, você poder matar, destruir, degolar, estuprar em nome do bem. Essa é a questão. Tem uma lógica aí comum a todos esses grupos, aos comunistas, aos terroristas, marxistas e etc. Quer dizer, se consegue fazer um mal terrível justificadamente. Essa é a questão. Né? Quando Stalin mata milhões de pessoas, ele está implantando o regime justo. Quando na China se mata dezenas de milhões de pessoas de fome, aquilo ali é em prol de uma grande revolução para o bem da humanidade. Foram 100 milhões nessa história no século XX. Né? Quem não souber disso, leia, por favor, O Livro Negro do Comunismo, entre outras dezenas de estudos, tá certo? Ok, então o que é que há aí? Há um grupo perverso que se utiliza de uma causa que, em tese, é justa, quer dizer, uma discussão ali que pode se dar civilizadamente de território para destruir o outro. O que é que o marxismo faz? Ah, os trabalhadores estão sofrendo, que na época de Marx, de fato, isso era muito justo. Agora, daí você realizar a reflexão de Marx de que, por isso, porque há uma injustiça, se pode matar e destruir o outro, é onde o Espiritismo não concorda. Então, é uma armadilha terrível, porque começa com o bem, começa com a coisa justa. Existe opressão. Todo mundo olha e diz: é, de fato existe. Então, como existe opressão, eu posso matar quem eu quiser. É isso que acontece. Ah, porque tem uma classe excluída. Existe, ok. Então, porque tem um grupo que está sendo excluído, eu posso chegar e tocar fogo em tudo. Esse é o truque perverso do marxismo, que é adotado por todo mundo, que no fundo é o truque perverso dos fariseus. Essa lógica não é nova. O que o Marx fez e o que o terrorismo está fazendo é usar isso para uma desgraça de escala imensa. Por que é que Jesus foi morto? Segundo aqueles que tramaram o assassinato do Cristo. Porque é melhor que Jesus morra do que todo mundo ser penalizado. Do que ele desorganizar a nossa vida. Quer dizer, vale a pena matar por uma causa social. É o mesmo argumento. A genialidade perversa do Marx foi pegar esse argumento, que já está registrado no Novo Testamento, porque o Marx foi cristão. Né? Depois a gente vai falar disso em outro momento. Tem documento. E aí ele resolve se revoltar contra Deus, então ele conhecia. E ele sai da posição do cristão para se incluir na posição dos assassinos intelectuais do Cristo. Porque Se quem executou foram soldados romanos, quem planejou e fez acontecer foram os fariseus, usando esse argumento. Vamos matar o Cristo em nome da sociedade, em nome da preservação da sociedade, em nome de uma causa social. Quem achar que eu estou inventando, por favor, leia o Novo Testamento. A frase é exatamente a seguinte. Na discussão do Sinédrio, né, da cúpula que fez o planejamento ali para o assassinato do Cristo. No meio da discussão, eles dizem: vocês não sabem que é muito melhor que um pereça do que todos, do que um povo? Então é uma causa social. O assassinato do Cristo foi realizado em nome de uma causa social. Só para vocês entenderem, assim, é injusto, mas é em nome de uma causa maior. Esse é o argumento dos fariseus. O que Karl Marx faz, e depois todos os seus continuadores, é tornar isso uma doutrina social, é tornar isso algo mais elaborado para convencer mais pessoas. E aí ele dá, né, ele continua com esse verniz de causa social. É em nome do bem coletivo. É isso que os sacerdotes disseram quando quiseram convencer uns aos outros e justificar para a própria consciência o assassinato do Cristo. Não, a gente está matando um sujeito, mas é em nome de um bem social. É em nome de uma sociedade melhor. É em nome de preservar uma boa sociedade. Então, essa é a lógica que a gente tem que entender que está por trás. Porque as pessoas ficam, de forma, desculpe o termo, ignorante, dizendo: ah, o comunismo não existe. Porque não tem. Gente, isso é a superfície do comunismo, a essência do comunismo é o que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque é o argumento das trevas, é o argumento do mal que já está denunciado no Novo Testamento. Vamos matar e destruir inocentes, porque a nossa causa justifica. É isso. É simplesmente isso. Então, o que acontece? Esses grupos, eles se justificam socialmente assim. Então, isso é muito importante. Entender quem é quem na história, entender qual a lógica de cada um. Porque senão você vai ser enganado. Quando menos esperar, você está no meio da multidão dizendo: crucifica. Como fizemos com Cristo. Então, é importante entender que o relato do Novo Testamento não está ali para vender livro. Está ali para dizer: olha qual foi a lógica usada para se assassinar o Cristo. Cuidado! É esse partido que você quer se vincular? É a esse grupo que usa justificativa social para matar? Quem assimilou de fato o Novo Testamento está vacinado. Está vacinado. Mas se realmente assimilou. Porque ele vai simplesmente olhar para o terrorismo, para o marxismo. Eu estou falando marxismo aqui, vocês vão entender porque isso tem a ver com o Brasil. Certo? Porque talvez alguém se espante. Mas como os movimentos comunistas estão apoiando o Hamas? Estão. Porque não interessa se o nome é marxismo ou terrorismo. A lógica é a mesma, que é a lógica daqueles que mataram Jesus. Não, é melhor matar esses aí para o bem de todos. Esse é o ponto. Se você não entender isso, você vai ficar confuso, porque um vai contar uma história, outro vai contar outra. Mas o cristianismo tem uma posição muito clara. A lógica de destruir, de matar em nome de um bem maior, é a lógica do grupo, do partido farisaico que orquestrou a crucificação. Se você quer estar nesse time, boa sorte para você. Não me interessa. Então vamos lá. A gente, tendo essa clareza, a gente tem uma capacidade de análise muito simples. Muito simples. Como cristão, como espírita, eu não posso comungar com a mesma lógica que levou à morte do meu mestre. Eu não posso comungar com a lógica que diz que um grupo, uma classe, um grupo identitário pode destruir e matar o outro em nome da justiça. Eu não posso comungar com a lógica daqueles que invadem países e tocam fogo em crianças na frente dos seus pais. Não dá para mim. Não dá. Isso é ser cristão. É não comungar com essa lógica. Ah, mas se o grupo tal que eu gosto comungar com essa lógica? Aí você escolhe. Eu quero continuar vinculado, eu quero criar vínculos profundos com aqueles que no fundo são os assassinos do Cristo e de todos os inocentes. Ou eu quero comungar com a outra lógica? Não é fácil não, gente. Quem está viciado na lógica perversa do mal sofre muito para se desligar. Por isso que muitos fazem de conta que não estão, mas estão vinculados, inclusive no movimento espírita. Porque dá prazer, é o prazer da perversidade. É o prazer que tiveram os crucificadores de Jesus de Nazaré. E eles tiveram. E eles tiveram. E talvez nós estivéssemos lá, do mesmo lado. Então, o que se coloca para o espírita é algo muito mais profundo, não é uma discussão partidária. É onde eu estou vinculado. Onde eu estou vinculado? Não interessa. Nem se eu expressei minha opinião para alguém. Porque na hora da transição, da expulsão desses espíritos, porque serão expulsos, porque é impossível ter um mundo decente com esse tipo de espírito habitando, não dá. Eu vou estar energeticamente vinculado a ele. Se tiver, meu irmãozinho, um abraço, tchau. Se eu conseguir ficar por aqui e eu conseguir um avião, eu vou lá lhe visitar. Um avião espiritual, naturalmente. É isso que interessa discutir aqui. Tá certo? Porque eu penso que a nossa contribuição tem que ser, acima de tudo, uma reflexão espírita. Eu acho que é a nossa área de reflexão. Então se pergunte. Se pergunte. Nós sabemos, e isso é público, que há conjuntos políticos sociais que têm a mesma lógica dos grupos terroristas. E por que eu posso dizer isso? Porque eles apoiam oficialmente. Então, não é que eu acho, não é que eu vi espiritualmente e alguém vai questionar. Não, isso é público. Isso é público. Nós temos os partidos, não por acaso, de lógica marxista, que justificam a perversidade, a maldade, o roubo, o crime, em nome da justiça social, em nome de um bem maior que nunca chega, é óbvio, é óbvio. Né? Não fez bem para o povo judeu o fato de seus líderes terem assassinado o Cristo, não fez. Como não fará bem para os brasileiros se esta visão desses pequenos grupos se tornarem lei no país. Porque aqui está nosso desafio. Essa lógica que existe e que já está em parte da população brasileira vai se tornar lei no país? Lei cultural? Vai se tornar o normal? Vai se tornar aceito? E aí vamos para o ponto mais importante. Nosso coração está vinculado a quem? Porque na hora que eu tenho partidos políticos que publicamente têm documentos que defendem grupos terroristas, eu não tenho mais desculpa. Eu me vinculo a eles ou não? Estou falando de partidos. Porque, como eu expliquei no começo, a questão é: energeticamente eu estou vinculada. Ah, eu estou, mas não estou. Será que isso existe no mundo espiritual? Ah, eu sou satânico, mas não muito. É assim que funciona? Ah, eu achei legal matar o Cristo, mas não foi tão legal assim. Foi mais ou menos. É assim que você acha que funciona a lei de Deus? Você acha que essa escalada energética não vai se tornar insuportável? A ponto de, no final das contas, você vai estar vinculado ao Cristo ou às trevas? Eu tenho certeza que sim, porque é o que está no Apocalipse. No final, só vai ter justos e injustos. Por quê? Porque os mornos, aqueles que querem agradar todo mundo, eles vão ser levados a decidir. E, obviamente, estamos na Terra. Os que ficarem mornos vão ser, a tendência geral é ser levado para as trevas mesmo. Porque no mundo inferior, para se vincular com a luz, você tem que ter um esforço muito claro e muito firme. Ninguém vai se tornar cristão nesse mundo seguindo a moda do momento. Não vai. Então é muito importante saber identificar. O Brasil, graças a Deus, não apoia o terrorismo. E aí a gente vai entender. Da mesma forma que parte dos palestinos, uma pequena parte, é do Hamas ou apoia o Hamas, no Brasil nós temos pequenos grupos, alguns no poder, que apoiam o Hamas ou que apoiam o Irã, que oficialmente assumiu que colaborou. Ah, mas então, da mesma forma que eu não posso condenar o brasileiro pelo apoio que hoje o Brasil dá ao Irã, eu também não posso condenar o palestino pelo apoio que pequeno grupo compõe o Hamas. Você está entendendo como a gente tem que ter cuidado? Porque a gente não ia gostar de ser chamado de terrorista porque um pequeno grupo no país está apoiando o Irã. Grupo poderoso, mas não nos representa. Nós somos uma nação cristã. Terrorismo não é aceitável. Porque é justamente a lógica, como nós já mostramos, que foi responsável pela morte do nosso mestre. E do ponto de vista cristão e espírita, apoiar Irã, Hamas, Hezbollah é o equivalente espiritual de apoiar a crucificação de Jesus. É a mesma coisa. É a mesma coisa, sim. É apoiar aqueles que estão ainda no mundo desenvolvendo a mesma lógica que levou à crucificação de Jesus. Porque foi eles que. Foi essa lógica que conduziu o processo. A própria autoridade romana disse: olha, eu não tenho nada contra Jesus, manda embora. Não, você não pode. Aí tem toda a explicação teórica, marxista, terrorista, farisaica. Não, não pode. Porque entenda, se você não apoiar isso, se você não encaminhar ele, nós vamos criar problema de você com isso. Quer dizer, toda uma justificativa bem elaborada, convincente, ao ponto de ter convencido Pilatos. Uma pressão continuada. Então é muito importante, já, né, para a gente caminhar aqui para a nossa terceira etapa, que será a conclusiva, a de conclusão, é a seguinte. O que fazer? Primeiro, separar que grupo terrorista não é povo, separar que um Estado terrorista não significa que toda a população seja, senão também nós seríamos, entender o que significa a lógica do terrorismo, que é a mesma do marxismo, que é a mesma do farisaísmo, em essência. É o mal justificado pelo bem. Entendido isso, e aí, o que é que eu faço? Primeiro, não apoie. Não apoie de maneira nenhuma aqueles que no Brasil são vinculados a esses grupos. E se você é vinculado a eles, ore bastante, peça para o Cristo lhe perdoar e lhe auxiliar numa dolorosa separação. O vínculo do mal não é brincadeira. Não vou citar nome, mas vou contar uma história que aconteceu com uma pessoa que já participou do Grupo Marcos. Tinha toda uma formação comunista, né? Dessa lógica farisaica de fazer o mal pelo bem. À medida que foi conhecendo o trabalho, se deu conta que tinha um conflito. Resolveu ficar, não sei o quê, mas chegou um ponto que a pessoa não conseguiu. E eu vou dizer as palavras da pessoa. Eu sei que provavelmente eu vou ser expulsa para outro mundo. Mas tudo bem, eu vou com a minha turma. Claro, ela não estudou o suficiente, apesar de eu ter dito que a gente estava falando de milênios de desgraça, segundo Allan Kardec registra no livro A Gênese. Então não é, eu estou contando isso para você entender que se você tiver essa sintonia, infelizmente esse programa não vai ter o poder de lhe salvar. Você precisa iniciar uma prática séria, diária de oração, de evocação do seu anjo da guarda, não para ele se comunicar com você, não, isso para ele é mais complicado. Para toda noite ele começar a lhe educar e fazer um trabalho magnético profundo no seu corpo espiritual para você se desvincular. Eu não estou exagerando. Se você tem conhecimento espírita e você se sente emocionalmente, vibratoriamente vinculado com esses grupos comunistas e terroristas que hoje já estão de mãos dadas de uma forma inegável. Antigamente a gente sabia, mas não podia falar. Mas agora são eles que estão defendendo uns aos outros. Então, é só ver o que eles dizem. Não é acusação, é constatação, porque nosso programa aqui não é investigativo. Ninguém está investigando nada. Nós estamos constatando a partir das palavras dos autores. Então, por favor, hoje nós não temos desculpa. Nem você e nem eu. Então, se há vibração de simpatia, se há vínculo energético com qualquer um desses grupos, seja que tipo de movimento eles sejam, ore e comece um processo de busca de libertação espiritual. Então, o nosso primeiro papel é se perguntar até que ponto eu tenho um vínculo com essas pessoas, até que ponto eu sou simpático a essas causas, até que ponto a justificativa do assassinato do Cristo está na ponta da língua. Não, mas olha, o contexto, não, é por um bem maior, não, mas você tem. É argumento dos fariseus, você pode entrar nesse grupo. Você pode, enquanto Deus permitir, quem sou eu para não permitir? Eu, como amigo, estou lhe dizendo, veja só as consequências. É o primeiro ponto. Esses argumentos fazem parte do meu ser? Então, por uma outra causa, pode? Pode assassinar o Cristo? Pode queimar criança viva? Pode matar famílias indiscriminadamente? Pode? Pode estuprar? Pode aplaudir estupro, como nós vimos no Brasil? Aplaudir. Ter o prazer. Expressar isso publicamente. E me desculpa. Não me diz que é exceção. Hoje não. Eu já ouvi muito isso e fiquei calado. Hoje não. Porque eu acompanho essa história há mais de 20 anos. Hoje eu não aceito essa coisa de que foi uma exceção. Porque é uma postura consistente com as últimas décadas. Não vamos falar disso aqui, mas assim, eu sei. E se você estudar, você vai saber também. Então, hoje o que se revelou. Porque ensina o Cristo no Apocalipse que não há nada oculto que não seja revelado, e também no Novo Testamento. Eu posso falar, porque está revelado. Não é uma interpretação, é uma constatação. Fulano está dizendo que apoia esse tipo de atitude. Beltrano está expressando prazer e alegria ao ver uma mulher que foi estuprada. E esse fulano não é um Zezinho, é alguém que tem uma história e que tem vínculos, basta pesquisar. Então é algo muito grave, porque ninguém vai poder alegar que não sabia. Sabe por quê? Porque tudo isso existe, gente, há décadas. Só que detalhe, estava oculto. E aí é muito difícil você discutir coisas ocultas com um público leigo. Hoje está revelado. E a única questão que interessa aqui para a gente é a seguinte: onde está a sua vibração? Qual é a sua postura espiritual, íntima, profunda em relação a tudo isso? A quem você se vincula? Se o Espiritismo comporta, e ele comporta, variadas compreensões de modelos sociais possíveis. O Espiritismo não comporta, não cabe, não aceita nenhuma doutrina do ódio, nenhuma. Ah, mas eu estou chamando essa doutrina de farisaísmo. Ah, mas eu estou chamando essa doutrina de ódio do bem. Ah, mas eu estou chamando essa doutrina de terrorismo. Ah, mas eu estou chamando essa doutrina de revolução social, não sei das quantas. Nenhuma, nenhuma. Aí não. Então a nossa postura não é teórica, não é pseudo-intelectual, não é intelectualmente doentia como está na moda, não, é muito clara. Você valida o ódio. Ah, porque o outro odiou mais. Ah, então é a disputa de quem é o maior Satã? É isso que você quer para sua vida? Eu sou um pequeno demônio porque tem um demônio maior. É assim que você quer desencarnar? Como um monstro que vai dizer eu sou monstro, mas tem um monstro maior? É isso? Boa sorte. A proposta espírita é a do cristão. Então, não podemos justificar um ódio com o outro. Não podemos praticar o mal perverso com a desculpa porque nós estamos combatendo o mal maior, como fizeram com o Cristo. Não, esse sujeito aqui vai acabar criando problema, então vamos matá-lo em nome do bem da sociedade. Foi isso. Então, nós estamos num momento de dificuldade, onde é necessária uma postura muito firme, muito clara e muito serena. Não entra em bate-boca. Ora. Ora. Se alguém é capaz de te escutar num clima elevado, dialoga. Se não, ora. Ora por essa pessoa. Ora por a pessoa que está comemorando o estupro. Ora pela a organização que está dizendo que tudo bem queimar criança, porque afinal de contas tem uma causa que justifica. Ora, e acima de tudo, meu irmão, se você foi igual a mim, um espírito ainda muito atrasado, ora por ti, para que tu não seja envolvido nessas tramas, porque o investimento é de bilhões em propaganda, em histórias, em desculpas. Quer uma ideia, fica com o Cristo. Pergunta: o que é que o Cristo quer que eu faça? Qual é o pouco, qual é a atitude quase insignificante que eu posso fazer, mas que o Cristo vai ficar feliz? Que tal orar por quem morreu? Que tal orar por quem matou? Que tal orar por misericórdia? E que tal orar para que as pessoas que apoiam essas causas parem, a partir de uma intervenção divina. Porque eu garanto uma coisa: vai todo mundo desencarnar. Eles, você, eu. E aí a chave vira, o jogo muda. Porque esse tipo de espírito não volta para a Terra. Não volta. Não vai voltar. Então, assim, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, como Kardec orienta, você pode olhar esse tipo de espírito com piedade, apesar de toda a perversidade que ele fez, sabe por quê? Porque ele vai ter milênios de desgraça profunda e não volta mais para cá. Salvo um dia depois de milênios, se ele se regenerar, talvez, quem sabe. Mas nós estamos aí diante de milênios de intenso sofrimento. Então também eles são dignos de piedade. Só não quero que isso aconteça com você e nem comigo. Vamos, desta vez, nem que seja pela primeira vez, eu não sei a sua história, ficar do lado do amor, ficar do lado do Cristo, nem que seja o menos glorioso aos olhos do mundo. Porque eu tenho certeza que nesse momento, conforme ensina Kardec, Deus está julgando cada um de nós. Nós estamos num momento de separação. O mundo chegou no limite. Mas quem cuida do mundo é o Cristo. A pergunta é: você vai ter que escolher um time? Eu vou ter que escolher um time. Aonde você vai estar nesta encarnação vai decidir o próximo milênio. Não tenha a menor dúvida disso. Espero que tenha sido útil, é um programa de reflexão. A nossa ideia é contribuir para a sua postura íntima, para que ela seja vinculada ao Cristo. É isso que nos interessa aqui, porque estamos no programa espírita. A contextualização é apenas para que você entenda que o Cristo é o centro da paz e da verdade desse mundo. E que a nossa sugestão e o nosso desejo é que tanto eu quanto você consigamos nos vincular a ele, independente de qualquer outra discussão. Esse é o ponto central, isso é que nos interessa. Um grande abraço, espero que tenha sido útil, espero que a gente tenha um tema mais feliz para trabalhar. Mas se tiver outro difícil, a gente volta, porque afinal de contas, nosso mestre morreu crucificado, traído por intelectuais falsos. E a gente precisa aprender com ele para que a gente não faça parte dos novos crucificadores. Um grande abraço.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.